Direto ao assunto.
Olá, ouvintes. Eu sou Lilian Veron e você ouve agora o Direto ao Assunto, que fala com o deputado Pedro Ossian Neto, que tem atuado na Casa de Leis para a melhora da infraestrutura viária e ferroviária de Mato Grosso do Sul, com especial atenção à repactuação da concessão da BR-163 com a CCR Vias. A empresa ganhou o direito de explorar a BR-163 em 2014. Inicialmente, o contrato previa a duplicação total da rodovia federal que corta o estado de norte a sul. Passados quase 10 anos da concessão, a rodovia encontra-se não duplicada em sua maior parte e o pedágio cada vez mais caro. Deputado, seja bem-vindo à Rádio Alemes.
Olha, é um grande prazer estar aqui conversando com você, com todos os nossos amigos ouvintes. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa bater uma foto da situação atual. O contrato da CCRMS Via, que é um contrato desde 2014, como você bem colocou, ele encontra-se inadimplente na maior parte das suas obrigações, principalmente no que diz respeito à chamada duplicação de toda a via. Para que as pessoas possam se situar, a BR-163, que é operada pela CCRMS Via, ela corta o nosso estado de norte a sul. Se você for começar ali em Mundo Novo, no sul do estado, ela vai passar de Mundo Novo, vai subir, vai lá para Dourados, passa por Campo Grande e termina no norte do nosso estado, na cidade de Sonora. Então, ela é quase como uma espécie de espinha dorsal do Mato Grosso do Sul. Ela está cruzando o Mato Grosso do Sul verticalmente e é por essa via que se exportam muitos dos nossos grãos, transportam-se muitas nossas cargas e o transporte de muitas pessoas que dependem dessa via. Em 2014, o compromisso pactuado no edital de licitação, no contrato de concessão, era a duplicação dos seus mais de 800 quilômetros. Passados todos esses anos, e agora em 2023, nós temos apenas 150 quilômetros duplicados. Esse contrato ele se tornou inadimplente. A Agência Nacional dos Transportes Terrestres poderia ter declarado a caducidade desse contrato, aplicado sanções, aplicado multas, ter feito a execução das garantias no valor de quase 500 milhões de reais que estavam tudo dentro do contrato, redução do valor dos pedágios, que eram dispositivos estabelecidos em contrato, que eram sanções e penalidades caso a concessionária não tivesse executado essas obras. Enfim, passado todo esse período, talvez por leniência do órgão regulador, por uma falta de uma postura mais forte, mais rígida, cobrando os investimentos dessa concessionária, que alega prejuízo, tá? Ela alega prejuízo. E o fato é que hoje nós não temos a duplicação da BR. Então, o que foi colocado? A possibilidade de fazer uma relicitação. Em 2021, a CCRMS Via protocolou na NTT e disse o seguinte: olha, eu desisto de ser a concessionária, dá prejuízo, não era aquilo que eu imaginava. Eles alegam que hoje o fluxo é 40% menor do que estava previsto inicialmente no contrato. Verdade ou não, isso é risco do acionista, risco do empresário. Toda atividade empresarial no Brasil e no mundo implica risco. E uma concessionária também não é diferente. Enfim, o fato é que eles protocolaram essa desistência em 2021. E depois de 2021, o que aconteceu? Houve um acórdão do Tribunal de Contas da União permitindo que a NTT pudesse fazer a repactuação dos contratos estressados, como eles dizem, na linguagem deles, ou contratos inadimplentes. Então, o que é isso? Ao invés de fazer a relicitação e encontrar um outro concessionário, permite com que a NTT chegue com a CCR e fale assim: olha, CCR, você descumpriu isso, isso, isso e aquilo, mas nós vamos olhar para frente mais do que olhar para trás. E vamos repactuar em outros termos. Essa repactuação está sendo analisada agora pelo Tribunal de Contas da União, que recebeu um pedido da CCRMS Via, que até o final desse mês ela deve se pronunciar sobre a admissibilidade ou não admissibilidade desse pedido de repactuação. O governador do estado, Eduardo Ridel, eu penso que ele está acertando ao olhar a questão da repactuação como a melhor saída. Porque se nós fôssemos fazer a relicitação, certamente é um processo com mais de 2 anos. E eventualmente pode até ser 3 anos. Nesse período, até no período principal do mandato dele, nós não receberíamos nenhum recurso dessa concessionária para duplicação. Já com a repactuação, imediatamente, se for admitido agora, já para o ano que vem, já está previsto investimentos. Investimentos de que valor? 7 bilhões de reais ao longo de 2024 até 2032, fazendo com que haja mais 183 quilômetros de duplicação, mais 191 quilômetros de terceira faixa, obras de contorno viário em alguns municípios para retirar o fluxo de dentro das cidades, acostamento, sinalização, enfim, uma série de melhorias. De uma perspectiva, comparando com o que era em 2014, certamente é um resultado inferior ao que nós tínhamos em 2014. Por quê? 2014 falava-se em duplicação total dessa rodovia. Hoje nós estamos falando nos 150 quilômetros atuais, mais 183 duplicados, mais 191 de terceira faixa e mais o que tem de terceira faixa existente. Ao final das contas, vai sobrar cerca de 150 quilômetros de via simples na BR-163. É inferior, naturalmente, ao que nós tínhamos lá em 2014. Por outro lado, é um avanço da situação atual. Existem lugares, aí eu acho que assiste razão a concessionária, que realmente você não tem tráfego. O tráfego é muito baixo. E eles estão discutindo um dispositivo contratual onde, embora seja faixa simples, se no futuro demonstrar que existe um volume de carro significativo, implantou uma indústria numa cidade pequena, que tinha movimentação pequenininha, etc. e tal, e aquilo congestionar, ela fica obrigada a fazer a duplicação lá no futuro. Então, é isso que está sendo discutido agora, uma forma que faça que o projeto fique de pé, que tenha viabilidade econômico-financeira, retome imediatamente os investimentos e façam com que a BR-163 possa servir para o Mato Grosso do Sul.
E tem prazo para iniciar essa obra, essa repactuação que já está encaminhada? Quando começa? Quando retoma?
Está sendo discutida agora no Tribunal de Contas da União essa admissibilidade. Se houver admissibilidade, a empresa que teve aqui com seu presidente, com toda a sua diretoria colegiada, falando com o governador e conosco, a previsão é que possa já no primeiro semestre de 2024 retomar investimentos.
Nessa repactuação existem pontos que estão preocupados com a segurança ambiental e a segurança também dessas cidades por onde passa a rodovia, como você disse, os contornos viários.
Uma preocupação muito grande é com relação ao número de acidentes. Se você pega toda semana, você vê um acidente na BR-163, muitos acidentes fatais. E além da segurança das pessoas, tem a segurança também do meio ambiente, dos animais. Porque é um assunto negligenciado. E que você pega uma estatística de 2017 até 2020, o Mato Grosso do Sul teve 12.500 mortes de animais de pequeno, médio e grande porte. Então, é uma verdadeira chacina o que está acontecendo com os animais nas BRs. BRs e MS, que isso aí não é só nessa estrada. Então, quando você vai fazer a duplicação, ela é muito boa para as pessoas. Com certeza vai aumentar a segurança das pessoas e vai diminuir o número de mortes de pessoas. Agora, de animais vai subir, com certeza absoluta. Por quê? Porque o animal, ele atravessa a rodovia, quando tem uma pista que vai e outra que vem, é um desafio para ele. Agora, você imagina duas pistas que vão, duas pistas que vêm e uma muretinha no meio. Então, aquilo se torna uma barreira intransponível para o animal. Vai ter muita morte de animal. Qual que é a solução para isso? O governo do estado criou um programa chamado Estrada Viva, que eu acho um programa fantástico. O governador Eduardo Ridel acerta muito ao investir nisso, que é colocar essa preocupação da proteção dos animais nas rodovias, nas MS, tá? Aí nós temos que levar isso para a BR-163. Você coloca cercas onde os animais não podem passar e fazer um local de passagem, às vezes, subterrâneo, por debaixo da via, ligando um ponto ao outro da rodovia para que o animal possa passar. Lugares assim, por exemplo, onde tem passagem de macaco. Eu, por exemplo, nunca tinha nem pensado nisso, mas o macaquinho tem direito de cruzar a via e tem muito atropelamento de macaco. Então, você coloca uma redinha de uma árvore até outra, de um extremo ao outro, e esse macaco pode cruzar a via sem perigo. Redutor de velocidade, tem que colocar radar, sinalizador sonoro, tem que ter sinalização visual. Nós vivemos num estado chamado Mato Grosso do Sul. Esse estado Mato Grosso do Sul, que tem o Pantanal, que tem o bioma do Cerrado, que tem toda essa pujança do meio ambiente, esse estado não pode fazer uma duplicação sem se preocupar com a questão ambiental.
E são novas preocupações que a gente não tinha no passado.
Não tinha no passado.
Agora a gente vê de uma maneira diferente tanto o estado, a infraestrutura e o planeta como um todo, né? O meio ambiente nunca fica de lado. Deputado, ainda sobre a questão da infraestrutura, como que está o andamento da relicitação da ferrovia? O senhor tem acompanhado de perto essa relicitação, pedindo a inclusão do ramal. Como que está o andamento disso na NTT?
Tá. O que eu estou discutindo muito é a questão da Malha Oeste. Qual que é a Malha Oeste? É a antiga estrada de ferro noroeste do Brasil. A antiga NOB, que os mais antigos vão lembrar, que tem o seguinte traçado. ela nasce em Corumbá, corta nosso estado horizontalmente, vai ali por Miranda, passa por Aquidauana, chega em Campo Grande, Ribas, Água Clara, Três Lagoas, tá? Então ela corta horizontalmente o nosso estado e entra no estado de São Paulo, vai até Bauru, que é um centro, é um hub logístico, sempre foi ferroviário, entroncamento de várias vias, termina em Mairinque, que é pertinho de Santos, e aí desce de Mairinque até Santos pelos trilhos da MRS Logística para acessar o Porto de Santos. Então, é um tronco ferroviário muito importante que no nosso estado, no século passado, inteirinho serviu para escoamento da produção. E além desse tronco principal, tinha um ramal que saía de Campo Grande, passava por Sidrolândia, Maracaju, Dourados e terminava em Ponta Porã. Esse ramal foi desativado em 1996. Tão logo foi privatizado, a privatização é em 94. Já em 96, a nova concessionária desativou esse ramal e ficou só o tronco principal. Igualmente, como nós temos uma série de críticas com relação ao trabalho da ANTT, nós temos um monte de críticas também à forma como foi feita essa privatização no passado. E aí resultou que, por conta de toda essa leniência, essa falta de cobrança dos concessionários, sucateou-se a ferrovia e hoje ela está praticamente desativada. Você tem uma ideia, as composições, os trens, os vagões, eles andam no máximo a 12 km por hora na ferrovia hoje. 12. E a concessionária, que é a Rumo Logística, alega prejuízo. Ora, é lógico, se você sucateou a ferrovia de tal maneira que ela anda no máximo a 12 km por hora, vai ter prejuízo.
Não,
mesmo,
tem
porque
mesmo.
Quem é que, se você é um industrial, se você é alguém ligado ao agro e vai transportar o seu produto, certo? Você vai transportar numa velocidade de 12 km por hora para chegar no estado de São Paulo, para chegar no Porto de Santos? Você prefere pagar mais caro e contratar um caminhão que vai ser mais rápido. Então, o tempo de trânsito, o transit time, é muito significativo nisso, né? Então, assim, para você remodelar isso tudo agora, precisa fazer um investimento muito significativo, muito robusto. A ANTT fez uma audiência pública no começo desse ano, salvo engano foi março, e fez uma estimativa que custaria cerca de 17 bilhões e 500 milhões de reais para revitalizar o tronco principal, Corumbá-Santos. E esqueceu o ramal Campo Grande-Ponta Porã. Tá? Nem levou em consideração, e nós lançamos um movimento no Mato Grosso do Sul para que a relicitação fosse feita, incluindo o ramal Campo Grande Ponta Porã, porque toda a produção do agronegócio, a soja, o milho, a cana, o boi, tem muita carga para ser transportada nesse ramal, e já que nós vamos fazer a relicitação total, que inclua esses 300 e tantos quilômetros que nós temos desse ramal Campo Grande Ponta Porã. Mas a grande questão não é nem hoje o ramal, é a própria ferrovia como um todo que está ameaçada. Porque 17 bilhões e 500 milhões de reais é muito dinheiro para qualquer grupo nacional hoje. É um risco muito grande fazer um investimento. Isso para fazer com a chamada bitola larga, que é a largura dos trilhos. A bitola métrica, que é como ela é hoje, ela tem 1 metro de largura, permite com que a ferrovia ela tenha uma determinada velocidade. Não é muito grande, 40, 50 km por hora, não é a mais eficiente. E o ideal seria que nós tivéssemos a bitola larga, que ela é muito mais rápida, mais eficiente, o trem anda a quase 100 km por hora, ele carrega mais carga, é mais barato, etc. Só que às vezes o ótimo é inimigo do bom também. Para fazer com bitola larga, que é o melhor que teria, custaria 17 bilhões e 500 milhões de reais. Para fazer com a bitola métrica do jeito que está, torna funcional a ferrovia, 7, 8 bilhões de reais você faz. Então, nós estamos encontrando formas de viabilizar isso. Acho que uma das ideias é montar um consórcio de empresas que possam operar isso. Nós precisamos fazer uma interlocução com as principais empresas do nosso estado, que são potenciais usuários. Você pega, por exemplo, o grupo JIF, que comprou as operações da Vale em Corumbá. Então está fazendo um projeto muito grande para a extração do minério de ferro, de cerca de 6 milhões de toneladas de minério de ferro para serem transportados. Você imagina se isso fosse transportado pela 262. Hoje você já não aguenta,
já não suporta hoje,
você imagina como é que seria. Então, trazer um grupo desse para ser usuário dessa ferrovia, você tem hoje, por exemplo, investimentos grandes de celulose, de papel, pega essa fábrica da Suzano, um investimento só da fábrica da Suzano de 20 e tantos bilhões de reais, agora tem um investimento da Arauco em Inocência, a pacata e pequenininha Inocência vai receber mais de 20 e tantos bilhões também. Então, todas essas grandes indústrias são potenciais usuários da ferrovia. Se nós pudéssemos montar um consórcio, e aí até teria um papel importante o governo do estado, eu estou advogando essa ideia junto com o governador Eduardo Ridel, junto com Jaime Verhulk, junto com o Hélio Pelufo na infraestrutura, que nós pudéssemos ajudar no Estado a fazer uma concertação entre as empresas, onde elas se tornam, não necessariamente sócias, mas que elas assinem contratos de longo prazo de transporte com essa ferrovia, e aí isso vai viabilizar os investimentos, porque você garante uma receita futura daquela empresa que vier a fazer os investimentos para operar essa ferrovia. Então, acho que boa parte das soluções estão dentro do Mato Grosso do Sul. Às vezes a gente olha para a questão e fala assim, não, isso tudo depende de coisas que vêm de Brasília. De fato, grande parte das coisas vêm de Brasília, mas algumas soluções estão aqui dentro do Mato Grosso do Sul e eu estou tentando encontrá-las.
E como deputado, o senhor sempre acompanhando, né, a atuação tanto das concessionárias quanto das agências reguladoras.
Das agências, é verdade. É,
deputado, um outro assunto que o deputado também traz aqui para casa, não apenas infraestrutura, tem atuado em várias áreas, saúde, educação. O senhor traz reajuste para os professores.
Sim.
Apresentou ontem esse projeto. O senhor pode falar para o nosso ouvinte do que se trata, como que vai funcionar esse projeto?
O governo do estado, o Poder Executivo, enviou um projeto de lei, governador Eduardo Ridel, estabelecendo um reajuste de 14,95% para os professores. Com isso, nós vamos garantir com que 100% do piso seja atendido, que é o chamado piso 20. O que é o piso 20? Existe o piso nacional para o magistério que está estabelecido nacionalmente, para aqueles profissionais que atuam com 40 horas de dedicação semanal, isso é, 8 horas diárias. O piso nacional dos professores é definido nacionalmente. No Mato Grosso do Sul, nós temos uma lei específica que estabelece o piso nacional dobrado. O que é o piso nacional dobrado? É pagar para o profissional que atua com 20 horas semanais aquilo que o profissional que ganha 40 horas semanais receberia em outros estados. Então, o chamado piso 20 dobra a remuneração nacional. É isso que nós vamos conseguir agora. Hoje, o salário do professor do Mato Grosso do Sul, do efetivo, vai ser o maior salário de professor do Brasil. Tá? Então, é isso que nós estamos conseguindo agora com esse reajuste. Acho uma importante conquista do governador Eduardo Ridel e do seu governo, refletindo um bom momento econômico que o estado está atravessando. Você veja o que é a importância da gente organizar economicamente o nosso estado, não só as contas fiscais do estado, mas permitir que nós tenhamos um ambiente de negócio de prosperidade do Mato Grosso do Sul. Tudo isso está acontecendo com a celulose, com o milho, com a cana, com a soja, com o agronegócio, com o boi, com o frango. Está se refletindo no aumento de produção e arrecadação do estado. Isso faz com que nós tenhamos o poder de corrigir injustiças históricas, como, por exemplo, a remuneração historicamente baixa dos professores, que hoje nós estamos comemorando, e não é trivial isso. Nós estamos dobrando a remuneração nacional dos professores. É o maior salário de professor do Brasil. Então, salários iniciais acima de 10 mil reais. Hoje, o professor que trabalha 40 horas no estado inicia a carreira com mais de 10 mil reais de remuneração. E, ao final da carreira, se ele fizer especialização, mestrado, doutorado, pode chegar a mais de 18 mil reais. Lógico, a gente sempre quer melhorar, mas eu acho que é uma importante conquista. Qual que é o problema hoje? Os convocados.
Sim.
Os convocados estão ganhando bem menos do que o efetivo. Inicialmente era 30% de diferença, hoje a diferença está em quase 50%, porque o efetivo teve reajuste e aí ficou essa distorção. E o governador tem compromisso para corrigir essas distorções. Então, além dos 14,95% será dado para o efetivo, vai ser dado mais 10% agora por decreto para o convocado. Lembrando que o convocado também já teve mais 5% no começo do ano e agora mais 10%, fazendo 15% de reajuste para os convocados dentro desse ano. Então, são boas notícias para a educação. E, assim, eu penso que a educação, a gente tem que olhar ela de maneira geral. Nós temos que cuidar do salário dos professores, da remuneração, da formação dos professores e temos que ter um foco também no aluno, porque educação você tem que dar o foco na ponta. Esse aluno está aprendendo? E aí tem certas coisas que me preocupam, tá? E eu acho que é o momento da gente começar a tocar nesses temas que são temas fundamentais para as pessoas. Por exemplo, nós ainda temos no Mato Grosso do Sul e em muitas cidades uma alta taxa de evasão escolar. Boa parte da criançada, agora, por exemplo, agora acabamos de terminar de setembro, né? Setembro é um mês clássico que a criança abandona os estudos. Por quê? Porque às vezes já bombou no primeiro semestre, no segundo, ele fala, vou bombar no terceiro também. Em setembro ele desiste. Então nós temos alta taxa de evasão escolar, alta taxa de reprovação escolar na rede pública, muito acima do que é o normal e o razoável no setor privado. Então, quando você vai combinando alta taxa de evasão, alta taxa de reprovação, em níveis superiores a 10% do total da turma, você imagina só, o menino que entrou na pré-escola, lá no início do fundamental, no primeiro, segundo, terceiro, vai chegar até o nono ano, ele vai ou reprovando ou evadindo, depois ele vai entrando e vai criando a chamada distorção idade série. O que, que é isso? Lá no último ano do fundamental, 30%, 40%, 50% de uma sala são de alunos que estão com mais de 2 anos de defasagem entre o que ele deveria estar na série que ele está com a idade que ele tem. Você acha que esse aluno vai entrar bem no ensino médio? Ele não entra bem no ensino médio. Ele já entra achando que ele não vai entrar no vestibular. Ele já não está motivado para entrar no vestibular. Aí o que acontece? Sobram vagas na UEMS. Todos os anos sobram vagas na UEMS. Por quê? Porque tem muita gente que está nessa condição, não tem nem condição de pleitear um vestibular. Então, nós temos que discutir um programa para coibir a evasão. Nós temos que mitigar o problema da alta taxa de reprovação. Nós temos que resolver o problema da defasagem idade série ou idade ano. Nós temos que fazer uma discussão sobre proficiência. Qual é o nível educacional que está sendo dado para o aluno lá na ponta? Será que esse aluno vai entrar no vestibular? Será que nós estamos dando um curso de inglês, de língua estrangeira, adequada para essa criança, para esse guri entrar no mercado de trabalho com o pé direito? Eu acho que tudo isso tem que ser atacado, e a educação acho que talvez seja a grande chave para conseguirmos resolver as questões fundamentais nesse país. Eu acho que o Mato Grosso Sul, hoje, com esse reajuste, dá um passo importante, mas ele não resolve tudo. Ele é uma pré-condição para a gente fazer outras coisas. E o foco tem que ser sempre no aluno.
O senhor falando agora sobre a questão da educação, ter mecanismos também para avaliar, como se diz, desempenho desses alunos, para melhorar ao longo do tempo, não deixar chegar nessa evasão ou na reprovação. E sobre o inglês, a gente sempre brinca que começa com o verbo to be, termina com o verbo to be.
Exatamente. Né? The book is on the
table.
E
tem a disciplina durante todo o período escolar. A gente não consegue compreender por que que não aprende.
Mas é muito ruim, assim, salvo raríssimas exceções. Eu não quero prejulgar o trabalho dos professores, nem nada disso. Pelo contrário, acho que o professor é um herói, ele é um guerreiro, porque ele tenta resolver sozinho um problema que às vezes é estrutural,
sim,
que ele já pega um aluno com problemas de alfabetização e ele não tem condição ali no meio do percurso de corrigir sozinho. Então, o problema é estrutural, tá? Mas você pega a criançada que está no ensino privado, você já tem um currículo bilíngue.
Sim.
A criança já sai falando inglês, sai falando espanhol fluentemente. Essa é a criança que vai entrar no vestibular. Essa é a criança que vai ser bem sucedida. Essa é a criança que, quando se tornar adulta, ela vai ter um desempenho acima da média. Hoje, no setor público, nós estamos engatinhando no ensino da língua estrangeira. Você veja que a gente fala, às vezes, no Mato Grosso do Sul e fica repisando esses temas como, por exemplo, rota bioceânica.
Sim.
Ah, nós vamos reinternacionalizar o nosso estado, nós temos que exportar pela via do Pacífico, etc. Parabéns, excelente, maravilhoso. Mas, além da infraestrutura, nós estamos preparando o nosso jovem para entrar no mercado de trabalho internacionalizado? Você acha que o nosso jovem consegue atender, sair da escola e lá um dia entrar no mercado de trabalho e falar ao telefone com alguém que fala com uma língua estrangeira? Se a gente quer internacionalizar, como é que a gente vai fazer isso se a gente não tem o preparo da língua estrangeira? E você vê que coisa, assim, no Mato Grosso do Sul, você anda aqui em Campo Grande, que é uma capital do estado, não tem uma única placa, nem inglês, nem espanhol. Você já notou isso? Não
e
tem.
São pontos cruciais. São, né,
não vai passar uma rota bioceânica aqui? Não vai passar uma rota bioceânica aqui? Como é que pode a gente não ter uma placa? Você vai nos restaurantes, não tem um cardápio inglês, nem em espanhol. Então, são coisas assim que a gente precisa levar em consideração. E aí eu acho que a educação tem esse papel fundamental. A discussão sobre língua estrangeira nas escolas, acho que é questão fundamental que está sendo negligenciada, infelizmente, ainda.
Mais um assunto aqui, já estamos nos avisando que o deputado já tem uma nova pauta aqui para seguir. Então a gente encerra por aqui o nosso direto ao assunto da Rádio Assembleia. Deputado, muito, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui.
Olha, é um grande prazer estar aqui conversando com você, com todos os nossos amigos ouvintes. Acho que é muito importante a gente usar esse instrumento que é o microfone para comunicar as coisas que estão acontecendo dentro do mandato. Eu estou buscando fazer o enfrentamento de diversas questões, você mencionou aí infraestrutura, questão da educação, questão da saúde, tem uma batalha muito grande. Só de saúde a gente podia passar uns 2 ou 3 programas aqui falando. tá? Mas com muita vontade de acertar, com muita vontade de trabalhar e grato pela oportunidade que vocês estão dando aqui para a gente contar um pouquinho mais do nosso trabalho. Muito obrigado.
Você ouviu o deputado Pedro Ossian Neto, do PSD. Acompanhe a nossa programação no portal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, www.al.ms.gov.br. Lá você encontra o link da rádio. Até a próxima!
Direto ao assunto.